Discovery Sport. Motor turbo flexo diesel com 9 marchas. Capacidade de até 1.698 litros com configuração opcional de 7 lugares. Pronto para qualquer terreno. Discovery Sport, por R$ 227.800, com taxa 0% e parcelas de R$ 2.999. Consulte condições especiais para PCD e produtor rural.
Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para falar do mercado do boi gordo, porque nós temos boas notícias para os pecuaristas. Depois de exatos 4 anos, finalmente o preço da arroba rompeu os 160, hoje está indo a R$ 170 a arroba e vai mais, segundo Caio Junqueira da Cross, lá de Presidente Prudente, que fala conosco ao vivo aqui no Notícias Agrícolas. Caio, muito boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os ouvintes.
É isso mesmo. Boas notícias para o pecuarista, acima de 170. E já posso até antecipar, né, Caio? Isso já é resultado da exportação do boi para a China.
É isso aí, João. A gente precisa salientar que esse animal que alcançou esse preço é uma máxima, né? Foi recentemente alcançado nessas últimas 2 semanas. Ontem teve esse animal 170 aí com 10 dias, com 5 dias. Teve até mesmo 170 vistas, só que a gente precisa salientar, porque aí muitos pecuaristas escutam o programa de você e falam, oh, também vou querer meu boi de R$ 170, na verdade. Esses animais de R$ 170 são animais padrão exportação China. Então, o que é esse animal padrão exportação China? São todos os animais, são todas as indústrias, são todos os frigoríficos que conseguem fazer isso? Não, não são. Esse animal se enquadra num padrão de idade, dentição e documentação de GTA, né, que é a documentação de guia de transporte animal. Então ele precisa se enquadrar nesse tripé e a indústria precisa estar habilitada a exportar esse animal. Caso contrário, a indústria a gente chama que faz o mercado interno, ou faz Europa, e aí ela não dá conta, entre aspas, de pagar tanto nesse animal. Então o animal que rompeu finalmente essa barreira aí dos R$ 160, como você disse que a gente ficou ao longo desses 4 anos, é justamente esse animal padrão China para a indústria que consegue ou que está habilitada a fazer essa exportação, né?
Tá, agora, então assim, a média do Brasil, você acha que é 168?
Do Brasil ou de São Paulo?
Vamos pegar São Paulo, depois a gente extrapola Brasil.
Isso, mais fácil. Eu acho que o estado de São Paulo é um boi hoje barato, um boi hoje. A gente precisa usar pelas duas óticas, tá? Então esquece o boi China. Não vamos falar sobre boi China, porque o boi China nós já falamos R$ 170. Hoje o boi barato, muito bem comprado pela uma indústria, ao meu ver, é um boi de R$ 163 a R$ 164 à vista, o boi comum. O boi comum, muito bem vendido por um pecuarista, chega a alcançar um boi de R$ 167 à vista. Então, esse é o parâmetro que a gente pode usar.
Tá. Brasil, agora.
Brasil é muito grande, né, João? A gente tem hoje, vamos dar uma lapidada aí, Mato Grosso do Sul já beliscou o boi de R$ 160 à vista. Então, quer dizer, já está tendo alguns negocinhos de R$ 160 à vista. A gente precisa salientar que também tem algumas indústrias recentemente habilitadas para exportar para a China. Essas indústrias foram as primeiras a pagar esse animal de R$ 160, mas ontem já teve um ou outro negocinho de R$ 160 no boi comum. Então, Mato Grosso do Sul, um boi de 155 já ficou para trás, ele alcança hoje facilmente um boi de 56, 57, até um máximo de R$ 160, ICMS. Minas, a gente tem fácil hoje um boi de R$ 165, também com a de algumas indústrias aí habilitadas para a China. A gente tem Goiás ao redor de 155, não pegou ainda bem esse boi de 155 em Goiás, então Goiás hoje é um dos estados mais baratos, com o boi mais barato do Brasil, aí é o estado de Goiás. Você tem um sul do MT, um animal de R$ 155, então quer dizer, está lá no centro do Brasil, tem o mesmo preço praticamente do sul de Goiás, aí está praticamente dentro do estado de São Paulo. Você tem o nortão do MT aí, que também a gente precisa fracionar bem o estado do MT, que é um estado muito grande. Boi aí ao redor de 142, 144, R$145. Ao meu ver, assim, de modo geral, esses últimos 20 dias, nós tivemos ganhos efetivos em todos os estados brasileiros.
Tá. Bom, isso é a realidade. Daqui a pouco a gente volta ao passado, mas vamos ao futuro. E você acha, portanto, que esse boi China, vamos usar o boi China como o boi de cabeceira, ele vai mais?
Então, João, muito bem falado. Eu acho assim, o boi China, por ter esse tripé que precisa ter, não é um tripé muito difícil de alcançar, para o pecuarista alcançar, que seria idade, né, até 30 meses no GTA, no documento de guia de transporte. O GTA precisa bater com até 4 dentes, no máximo 4 dentes desse animal, e aí ele enquadra para a China. Esse animal é um animal jovem, entre 24 e 30 meses. Esse animal, ele é mais fácil, ele é mais... O frigorífico acha com maior facilidade esse animal agora nesse período, que é o período da safra do confinamento. O que a gente acredita é que se a gente pegar numa linha do tempo de agora até março, por exemplo, essa linha de oferta, essa linha desses animais preparados deve declinar até lá. Nós estamos no auge dessa linha e já está tendo um corre-corre, no auge desse gráfico, já está tendo um corre-corre para pegar, para comprar esse boi. Eu acredito que essa linha, esse gráfico de oferta de animal, desse tipo de animal, desse padrão de animal, provavelmente vai declinar de agora até o fim do ano. Por outro lado, a linha de demanda para esse animal ser exportado, é uma linha de estável para alta, ou instabilidade dessa demanda, ou aumento dessa demanda. Então, sim, eu acho que a alta apenas começou e, respondendo a sua pergunta, cabe sim mais alta em cima desse tripé. É um animal que provavelmente vai começar a diminuir, vai começar a ser menos ofertado, a demanda, por outro lado, é uma demanda que vai se manter ou aumentar, então sim, as indústrias provavelmente vão se estapear para poder comprar esse animal e para exportar para a China. É um animal de alta margem para dentro dessas indústrias que são habilitadas e a indústria não vai deixar de cumprir esse contrato que foi tão almejado aí. Então, ela não vai deixar de pagar R$1, R$2 ou R$3 se essa oferta diminuir.
Bom, já tiramos de você, então, uma expectativa de 173, ok? E isso tudo também, o boi China puxa o resto, né, Caio?
Minha expectativa é de 180 para frente, até março.
Você está com boi, está terminando o boi, hein? Mas, bom, 180, pô, eu acho que merece 200, enfim. Meu filho perguntou ontem, mas pai, vai até quando? Eu falei, qual é o preço correto? Eu falei, olha, como ficou 4 anos parado, e a gente vai falar sobre isso, no mínimo 200. E aí, mas quem vai pagar é lá no açougue, o consumidor? Eu falei, não, explica para a gente, o que eu devo dizer para o Fred de que esse preço de 200, pelo menos 180, vai impactar o consumidor?
Impacta, no final das contas, acaba impactando sim, viu? Porque a gente precisa, existem duas curvas, né? Duas curvas de, dois gráficos, né, intercalado. Então, esses dois gráficos de demanda e preço, eles precisam se estabilizar. Hoje, a demanda é muito maior. Então, provavelmente, conforme o preço sobe, a demanda vai diminuir. Esses gráficos, uma hora, vão se cruzar e isso aí vai estabilizar, né? Vai surgir, vai ter um efeito negativo no consumo interno, provavelmente, porque esse animal China vai puxar todo o resto do animal, mas eu acredito que hoje o spread que existe entre o animal padrão aí para o animal China, que é ao redor de R$5 a R$6 a R$7, esse spread provavelmente vai aumentar. Então, eu acredito que esse spread pode chegar a R$15 de diferença, pode ser, estou chutando números, e talvez esse boi comunzão aí não suba tanto quanto o esperado, aí não suba tanto quanto esse outro boi preparado. Vai depender muito da demanda interna. A gente está tendo bons sinais aí do Brasil em termos de crescimento, em termos de números melhores que estão acontecendo, de desemprego diminuindo, de número de carteira assinada, que foi recorde para um mês, aí, conforme aconteceu aí, conforme foi anunciado mês passado. Então, quer dizer, isso tudo aquece o consumo, né? E se a gente for levar bem ao pé da letra, hoje uma ponta de peito que vale R$15 o quilo, se ela subir 10%, ela vai para 16 e uns quebradinhos. Às vezes a pessoa nem percebe, às vezes esses 10, 20% que existe de um corte, de diferença de preço, às vezes você encontra de um açougue para o outro. Então, quer dizer, existe sim, esse preço provavelmente vai ser repassado ao consumidor, o consumidor provavelmente vai diminuir um pouco o consumo disso aí, mas eu volto a dizer, a gente vai passar por um declínio de oferta desse animal pronto assim que terminar esse período de confinamento, que é de agora até março, né? Então, isso aí provavelmente vai fazer essa compensação para a gente aguentar essa alta do preço.
Então, só para completar suas informações, a última informação aqui do IBGE é de alta de 4,06 do mercado de trabalho. 90 milhões e 100 mil pessoas com carteira assinada. Então, essas pessoas com salário vão consumir. A picanha aqui em Campinas, Caio, já está R$60. É o mesmo preço aí de Prudente?
Não, Prudente é um pouco mais barato. Aqui você encontra picanha, acho que até de R$40 você encontra. Aqui o poder tá aquisitivo, né? Campinas, a turma aí tá...
Tá bem de grana, né?
Tá podendo pagar, olha.
Tá bom. Então, mas assim, só para encerrar essa parte do futuro, esse boi China vai puxar os demais bois, né?
Provavelmente é o que vai acontecer, João. Nós vamos ver uma demanda estável ou crescente aí para esse animal e nós vamos ver uma oferta decrescente aí até março aí. Então, o frigorífico vai começar a ter um pouco mais de dificuldade de encontrar esse animal específico aí a partir, eu acredito, de novembro. Então, por isso que eu acho que a alta do boi aí está só começando.
Tá. Bom, agora vamos ao passado, porque eu tenho analisado, eu acompanhava o boi gordo dia a dia, e há 6 anos o preço ficou ali 148, 150, parecia uma briga semelhante à que estava acontecendo hoje, o pessoal estava reclamando. Aí ele deu uma paradinha, subiu um pouquinho, depois voltou a cair, e você tem um número aí que exatamente em outubro de 2015 o preço do boi gordo estava R$150. Olha, há 4 anos, R$150. Aí eu fico estupefato, para dizer o mínimo, de saber como é que um segmento da economia brasileira consegue trabalhar 4 anos com o mesmo preço. Aí a gente começa a supor, né? Bom, mas isso tem manipulação aí. Qual é a sua dedução disso? Como é que você entende isso, Caio?
Ô, João, eu pessoalmente sou uma pessoa que não acredita em manipulação de preço por parte de indústria. Ou qualquer outra coisa, mas eu não acredito, principalmente porque se trata de uma commodity. A commodity, eu acredito em ciclos da commodity e acredito também e não acredito em parte manipulação. Aí todo mundo fala, mas tem JBS, tem Minerva, tem Marfrig, eles comandam, eles dão conta de segurar. Não segura. Eu, para mim, particularmente, não existe isso. Para mim, eu acredito num emparelhamento de tecnologia por parte do pecuarista. O pecuarista foi extremamente eficiente nesses últimos 10 anos. Sim. Nesses últimos 10 anos, a gente pode ter tido um rebanho médio estável, ao redor de 200 milhões de cabeça, só que o que aconteceu nos últimos 10 anos foi que o pecuarista foi extremamente eficiente, competente e profissional na parte de terminação desse animal. Então, a gente aumentou e muito a parte de desfrute do rebanho. Essa porcentagem a mais que o pecuarista galgou em pegar esse desfrute, em aumentar o desfrute do próprio rebanho, isso refletindo num rebanho médio nacional, foi o que aumentou a oferta para esse pecuarista, para o frigorífico abater. Então, quer dizer, o rebanho aumentou tanto assim para o frigorífico não ter que subir preço? Não. Só que a eficiência do pecuarista hoje em abater, em desfrutar do seu próprio rebanho, hoje é extremamente maior. A gente tem, ao longo desses 10 anos, 5 anos para cá, difundido a história do alto grão. O alto grão hoje, a terminação em alto grão hoje, facilitou muito a vida do pecuarista. O pecuarista hoje não precisa, entre aspas, não é necessário que ele feche o animal no coxo. Hoje o alto grão, com um tamponante aí por conta de sudorose de animal, aí, o cara dá conta de largar esse animal mesmo no pasto, em semi-confinamento, e colocar 8, 9, 7, 6, 10, 12 quilos de milho puro para esse animal consegue ganhar peso. Então, a tecnologia hoje, o pecuarista foi muito atrás da tecnologia, determinação. Então, eu acredito muito mais nessa parte. Eu acredito em manipulação de dados. Aí eu acredito. Por exemplo, o Esalq de ontem cotou um preço mínimo para dentro do estado de São Paulo de R$ 157,00. Eu peço para todo mundo que está assistindo hoje aí o canal, e deve ter milhares de pecuaristas para dentro do estado de São Paulo, que mande um único negócio, ou se ele escutou falar de um único negócio comprado de um boi de R$ 157,00. Isso não existe hoje dentro do estado de São Paulo. Acabamos de falar que o mínimo hoje dentro do estado de São Paulo é um boi talvez de R$ 163,00, para ser muito bem comprado pela indústria e pressimamente vendida pelo pecuarista. Então, manipulação de preços, igual algumas indústrias, alguém fala que as indústrias podem ter manipulado, não acredito. Se falta o boi sobe, é o que está acontecendo agora. Se tem oferta de boi não sobe. Não tem por que a indústria pagar R$1 ou R$2 a mais se ela tem 20 ou 30 dias de escala. Isso não acontece e nunca vai acontecer. Então, manipulação de preço, cartel, eu não acredito.
Então, se não tem cartel, então você acredita que tem a manipulação de dados, mas também a gente não pode, pelo amor de Deus, deixar nenhuma suspeita pairar sobre os profissionais da Esalq.
Não, de forma nenhuma. A gente precisa deixar bem explicado que a indústria, o Esalq, ele faz um levantamento de preço, tá, das médias. Vamos falar sobre o estado de São Paulo. Ele faz um levantamento de todos os negócios que aconteceram dentro do estado de São Paulo, joga numa amostragem dele, numa metodologia que ele tem, e sai uma média. A média é livre de imposto, trazida a valor presente, descontada as escalas para frente. O Esalq não tem nada a ver com isso. E a indústria não é obrigada, não existe uma obrigatoriedade hoje dele pegar uma indústria e falar, ó, todos os seus negócios que você fez hoje, você é obrigado a mandar para o Esalq, para o Esalq fazer uma média e realmente essa média refletir todos os negócios que acontecem dentro do estado de São Paulo. Então, isso não existe, não tem porquê, não existe essa obrigatoriedade. Então, eu acredito que a indústria, algumas, e aqui eu não vou citar nenhuma e não vou também apontar o dedo para ninguém, porque não existe a obrigatoriedade, algumas indústrias manipulam os preços que vão passar para o Esalq. Aí sim, aí eu acredito. Acredito que a indústria não vai passar esse boi caro. Acredito que a indústria pode passar o boi mais barato possível, já que ela não tem obrigatoriedade. Manipulação de dados, eu acredito, pode ser que aconteça. E eu acredito que hoje, com a clareza do mercado, com a quantidade de informação que a gente tem dentro do mercado, eu acredito que isso vai sumir do mercado nesses próximos anos. Mas eu acredito que isso ainda tem.
Tá, vamos falar sobre as providências, mas antes, isso bate diretamente no indicador lá da B3, né?
Exatamente. Isso é muito, assim, hoje existe um grupo de trabalho, a gente conseguiu aí, por intermédio de algumas corretoras, algumas pessoas físicas, alguns bancos, alguns fundos de investimento, nós conseguimos e batalhamos, inclusive a Cross aqui, inclusive o AgroBrasil também, pelo aplicativo, conseguimos batalhar e pegar e mudar um pouco dessa metodologia do Esalq para tentar mitigar um pouco dessas falhas, dessas brechas que existem. Provavelmente nós vamos ter um indicador um pouco mais eficiente, não digo que o indicador hoje seja ineficiente, mas eu acredito que o indicador passa a ser um pouco mais eficiente a partir do primeiro dia útil de 2020. Então, está próximo aí. Mas hoje ainda existe muita discussão, porque essa coleta de preços que a Esalq acaba pegando reflete em liquidações de contratos, talvez pessoa física com pessoa física, né, de uma compra de uma fazenda indexada em arroba de boi, de uma dívida a ser paga em arroba de boi, ou até mesmo nos contratos da B3, que liquidam milhares de contratos também. Então, quer dizer, por isso que essa briga nossa, entre aspas, eterna, mas essa crítica construtiva, para que o mercado fique um pouco mais claro aí num futuro próximo.
O que vai acontecer no primeiro dia útil de 2020?
O Esalq vai passar a contabilizar. Hoje o Esalq pega O que acontece hoje? O Esalq pega um negócio de 1.000 boi de 170 e pega um negócio de 18 animais de 165. Ela soma dois negócios e divide por dois. A partir do primeiro dia útil de janeiro, se não me engano, acho que é 3 ou 4, acho que é 2, né? Uhum. A Esalq vai fazer um levantamento com média ponderal. Uhum. 1.000 animais multiplicado por 170 equivale a tanto. 18 animais multiplicado por 165 vai dividir esses 1.018 animais. Tem algumas outras ponderações também, mas a principal vai ser essa. A gente vai passar, a Esalq vai passar também a contabilizar não só os frigoríficos CIF. Não só o CIF, mas também os CISP.
Tá.
Também tem, e também é um grande volume de animal comprado por esses frigoríficos, que a partir também de 2020 vão fazer parte da amostragem disso.
Quer dizer...
Tem algumas outras coisas em entrelinhas, alguns trechos aí para não deixar a manipulação acontecer, que não vem ao caso, mas os principais são esses aí.
Não, então é fundamental, porque como você explicou, aumentando a amostragem, você vai ter mais uma transparência nesse preço médio, que é o preço de referência para os negócios do Brasil. Isso é fundamental. Vai trocar por boi, blá, blá, blá. Meu Deus, qual é a referência do país? Pimba. Aí vai para exportar, é pimba mais dólar, pimba. Ok, fica tudo claro. Agora, voltando aí para a AgroBrasil, que é o seu aplicativo, que nós aqui do Notícias Agrícolas queremos expor para a utilização dos pecuários do Brasil, isso é a modernidade, a velocidade das startups chegando na mão do pecuarista. Então, você vai fazer um aplicativo onde a transparência vai ser fundamental, é isso, Caio?
É isso aí, o aplicativo funciona, está nas duas lojas, né? Apple e Android, AgroBrasil com Z, e é muito importante isso que você falou, o pecuarista precisa, como eu falei, como você falou da importância de ter um indicador para liquidar qualquer tipo de contrato, mas que seja um indicador fiel ao que está acontecendo, esse indicador precisa ser alimentado, de alguma forma ele precisa ser alimentado. Então, eu peço aqui encarecidamente que quem está nos escutando, seja pecuarista, informe os seus negócios de forma correta. Não adianta informar o seu negócio num chat, num grupo de WhatsApp. Você precisa informar, procurar os canais corretos da sua informação chegar até esse levantamento do Esalq. A AgroBrasil existe, tem um aplicativo aí, como o João muito bem falou, e todo negócio que é registrado dentro do aplicativo da AgroBrasil é direcionado diretamente para o CPEA. E o CPEA vai fazer toda a triagem e levar em consideração ou não esse negócio. Aí ele faz a triagem para isso. O próprio CPEA tem um aplicativo também, chama CPEA Boi, também deve estar nas duas lojas, e o pecuarista se cadastra, o cadastro dele leva um tempo, ele é aprovado ou não, e ele também consegue registrar a sua negociação ali dentro desse aplicativo. Então, o mais importante é que o pecuarista registre em alguma plataforma corretamente o seu negócio, para que o seu negócio faça parte da amostragem dentro do CPEA. E aí sim o CPEA vai passar a mostrar realmente um preço muito mais próximo da realidade. Não adianta a gente só culpar a indústria ou só culpar o próprio CPEA. A indústria faz a parte dela. É óbvio, o CPEA está fazendo corretamente a parte deles. O que a gente precisa fazer é a nossa parte. Negociei meu boi, eu tenho meu aplicativo AgroBrasil, vou registrar meu negócio. Esse negócio está indo 100% para o CPEA. Negociei meu boi, vou registrar então no aplicativo do CPEA. Pronto, seu negócio está fazendo parte dessa amostragem que vai facilitar a vida de todo mundo.
É uma mudança de paradigma, né, Caio? Que é fundamental para os negócios e a gente ficou trabalhando na contramão disso por causa da desconfiança, por falta da fidúcia, que é aquela coisa da credibilidade. O que vocês estão fazendo é muito importante, e isso daí são os países envolvidos que praticam isso. Sabe aquele sistema de você botar o jornal na frente ali, você não tem ninguém vendendo, você vai lá e paga, põe a moedinha? Isso é tudo na construção de uma nação, de um país. E o produtor precisa ter isso como evidência. Ô Caio, o que você está fazendo é uma coisa meritória, fantástica, eu quero contribuir com isso aqui no Notícias Agrícolas para o êxito do seu aplicativo. Lembrando que aqui em São Paulo, aqui em Campinas, a Associação Paulista dos Criadores de Suínos, a APCS, dirigida pelo Valdomiro Ferreira, eles conseguiram implantar exatamente a sobrevivência deles aqui, porque eles não são integrados, então eles são independentes. E eles vendem num preço diferenciado, porque eles são um grupo. E como é que esse grupo funciona? Na transparência. Eu vendi 1.000 bois a tal preço. E é verdade, o cara ele tem necessidade de falar a verdade. Imagina, você está fazendo o preço de compra e de venda. Aí você constrói o verdadeiro mercado transparente, né, Caio?
Lógico, acho que o futuro é esse, né? No ambiente hoje de política mesmo, nós vemos o Brasil passar por essa revolução na política e prender um ex-presidente justamente por conta de manipulação, de coisas obscuras. Então, quer dizer, não cabe mais hoje a gente esconder, não cabe mais hoje um frigorífico comprar um boi e falar, por favor, não conta para o CPE, não conta para o Exalo, não conta para ninguém. Isso não cabe mais. Não tem ninguém roubando. Você está negociando seu animal, você não está passando a perna em ninguém, não está sonegando, está emitindo nota, está pagando seu imposto, está fazendo seu trabalho de casa. Agora tem que começar a publicar, tem que começar a passar nos meios corretos para que essa informação alimente um índice que realmente precisa dessa revolução aí que está acontecendo, né?
Precisamos do indicador da Esalq, precisamos do indicador mais abrangente, eles vão produzir, mas cabe a nós eliminarmos os canalhas, aquele pessoal que está no meio do caminho, atrapalhando, como você identificou ontem, nesse preço mínimo aí que abala a confiança lá no indicador.
É isso aí, justamente.
Tá bom. Fazendo um resumo, então, Caio, nós estamos com 170 no boi China, vai mais, vai ter uma grande procura, você acha que em novembro vai ter toda uma busca por mais carne, mais boi, isso tudo vai beneficiar a cadeia e, claro, também vai aumentar para o consumidor, porque faz parte da oferta e demanda. Essa é a notícia.
Provavelmente é isso aí, vamos esperar esse animal ser um pouco menos ofertado ao longo de novembro e dezembro, numa curva de demanda de estável para maior, e aí nós vamos ter um gatilho aí de alta nos preços, aí, podendo realmente chegar a R$180, olha lá se não passar.
Tá bom. E todo sucesso para o seu aplicativo Agro Brasil. Agro Brasil com B maiúsculo, não, com Z, né? Agro Brasil. É isso, com Z. Muito bom, Caio, obrigado, vamos em frente.
Obrigado a todos, uma boa tarde.
Muito bem, falamos com o Caio Junqueira, da Cross, lá de Presidente Prudente, um dos mais eficientes operadores de mercado do boi gordo, que nos deu um esclarecimento importante sobre essa questão da manipulação dos preços, que a gente suspeita que seja cartel e tal. O Caio falou, não, é causado pela profissionalização que aumentou o desfrute, houve uma oferta, não havia tanta demanda, agora não, agora houve a demanda, despregou e rompeu aquele 160, estamos indo para 170, melhor assim. Como é que está o mercado hoje? Olha aqui na nossa tela. Leve baixas em todos os vencimentos, outubro a 163,75, né? Mas o Caio está dizendo que o boi China já está 170, novembro 168,20, dezembro 171 e olha o janeiro aqui a 173, ou seja, R$10 de diferença entre outubro e o janeiro. O indicador do CPEA ontem, 161,65, mas no campo, lá com o pecuarista, a conversa é outra, graças a Deus. Prosperidade para todos nós, é assim que nós temos que mirar esse nosso Brasil. Prosperidade, paz e Lula na cadeia. Vamos em frente, viva o Brasil!